Senhores deputados, muito bom dia. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos, que, como todos sabem, se resume à audição da CIBS relativamente à questão que nos vem envolvendo nos últimos dias. Eu começava por agradecer a presença do Sr. Professor Vítor Bento e da sua equipe, e agradecer-lhe a disponibilidade que manifestou para nos tentar ajudar a compreender este fenómeno que ciclicamente somos confrontados, de eventual alta de taxas neste tipo de serviço. Quero informá-lo, Sr. Professor, que já ouvimos nesta comissão, sobre a mesma matéria, o Sr. Presidente da UNICRE, e representantes do comércio, do pequeno comércio e da grande distribuição. E, portanto, estamos agora em condições de ouvir. Informo que temos um formato que dará a possibilidade, se eu entender, e já sei que tem preparado um PowerPoint para ter uma primeira intervenção inicial, que normalmente à volta de 5 minutos, se precisar algo mais, poderemos ter alguma condescendência, e depois teremos um debate com inscrição dos diferentes grupos parlamentares, com resposta imediata, com o mesmo tempo de 5 minutos, para o Sr. Professor. E, portanto, eu dava-lhe já a palavra para a intervenção inicial que avisou que queria previamente fazer.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade que é dada de falar sobre a CIBS e, no fundo, de apresentar qual é o papel da CIBS no sistema de pagamentos português, porque é um papel que eu julgo que tem uma relevância significativa para o bem-estar da própria comunidade portuguesa. Permitir-me, sim, aproveitando a oportunidade que é dada de fazer uma apresentação inicial, de apresentar um pouco a CIBS, porque por vezes há algumas ideias que perpassam que não são totalmente corretas, e eu julgo, talvez isto ajude, no fundo, a colocar a perspectiva de vida. Assim, portanto, a CIBS é uma empresa que foi criada em 1983 pelo sistema bancário da altura, portanto, pelos bancos todos, que, recordo, era, na altura, o sistema bancário era praticamente todo nacionalizado. E isso, de certa forma, facilitou a constituição desta empresa, que assentou numa lógica cooperativa, como depois teremos a ocasião de ver. Entretanto, o sistema bancário evoluiu, enfim, teve as evoluções todas conhecidas, desde a sua privatização até ao aparecimento de vários outros bancos, e, portanto, a CIBS hoje compreende o sistema bancário, tem cerca de 99%. Do sistema bancário dentro de si, e está aberta a todos, desde 2003, salvo erro, a todos os bancos, mesmo que não sejam acionistas. Isto é, a sua lógica originária foi uma lógica cooperativa em que era requerido, no fundo, participar no capital para ter acesso aos serviços, mas cerca de 2013 essa parte foi aberta e embora, portanto, como digo, cerca de 99% façam parte da estrutura acionista, há bancos que não sendo acionistas, têm acesso aos serviços. A missão que guia a atividade da CIBS é, como os senhores deputados podem ver, contribuir para o bem-estar social. Para nós essa parte é importante, isto é, os serviços que prestamos são um instrumento para um fim qualquer, e o fim qualquer tem a ver com a vida das pessoas e é, portanto, o seu bem-estar, promovendo a eficiência nos serviços financeiros e similares, nomeadamente na área dos pagamentos, através da disponibilização de soluções tecnológicas e processos que combinem segurança, conveniência, inovação, ao menor custo possível. Gostava de chamar particular a atenção para este slide, que define um modelo do qual a CIBS faz parte, o modelo de funcionamento, do sistema de pagamentos do qual a CIBS faz parte, e que é um modelo que, mesmo do ponto de vista de gestão, eu julgo particularmente interessante, do ponto de vista de funcionamento das economias, julgo particularmente interessante, e que tenho até alguma lamentação que não seja suficientemente estudado nas universidades, nomeadamente na nossa, que é um modelo que combina duas plataformas. Uma plataforma cooperativa, que é aquela que é representada pela CIBS, onde há partilha de infraestrutura tecnológica com o intuito de obter economias de escala e economias de rede. Economias de escala porque isto é uma atividade muito capital intensiva, onde os custos fixos têm muito peso no seu funcionamento e, portanto, portanto a escala é um elemento diminuidor dos custos transacionais. E essa foi, entre outras coisas, um aporte muito importante que a CIBS deu, que foi o criar escala num país que, pela sua dimensão, dificilmente proporcionaria escala suficiente para ser competitivo em termos internacionais. Por outro lado, também a economia de rede, porque não fora a integração desta rede numa única plataforma, não seria, enfim, economicamente justificável que a maior parte dos serviços que estão à disposição das pessoas nesta rede pudessem ser desenvolvidos individualmente. Portanto, o número de acessos que esses serviços proporcionariam não compensaria o custo de introduzir esses serviços. Aliás, há uma citação mais adiante, nomeadamente da entidade reguladora inglesa, que faz exatamente referência a isso, mas depois já iremos a esse ponto. Mas, portanto, como digo, este é um modelo que tem uma plataforma cooperativa, que é onde a CIBS se insere, portanto, que procura criar economias de escala e economias de rede para o sistema, e depois tem uma componente competitiva, que é aquela que faz a distribuição final dos serviços aos consumidores e aos utilizadores em geral, e, portanto, que assegura que o valor é distribuído através dos mecanismos da concorrência para todos os stakeholders do sistema. A plataforma cooperativa, já agora, tem uma vantagem muito importante, e eu gostava também de chamar a atenção para isto, do ponto de vista concorrencial, porque nivela as condições de acesso de todos os players, independentemente da sua dimensão. Se quiser imaginar, e concentrando-se sobretudo na rede de ATMs, que é talvez a mais significativa deste ponto de vista, se pensarem num qualquer banco grande, BCP ou Caixa, facilmente teria uma rede própria com distribuição generalizada no país e, portanto, com a facilidade de acesso, não exatamente igual àquela que hoje a rede multibanco tem, mas, digamos, não muito distante. Mas qualquer pequeno banco que entrasse no mercado, que apenas conseguisse colocar meia dúzia de ATMs e meia dúzia de ATMs, literalmente, no máximo, teria os seus clientes numa desvantagem competitiva face a um grande player. E assim, esta plataforma cooperativa, no fundo, o que possibilita é que, seja um pequeno player ou um grande player, os seus clientes têm a igualdade de acesso para a generalidade dos serviços disponibilizados na rede, e isso é, de facto, uma vantagem competitiva muito grande, que favorece, sobretudo, os pequenos players. Portanto, dão-lhes aqui um elemento de nivelamento concorrencial que, de outra forma, não teriam. Como sabem, esta é uma atividade, a CIBS e a rede multibanco, que é enfim, que desfruta de grande reconhecimento internacional e é talvez das poucas áreas onde o país distingue como líder em termos de funcionalidades, em termos de eficiência. Os seus deputados podem ver aí várias citações de elogios internacionais, chamar a atenção para o segundo do lado direito, que está todo a azul, por ser do regulador do mercado inglês, que fez um estudo para tentar, enfim, um estudo sobre o seu sistema e, portanto, andou a estudar outros sistemas por fora e, no relatório que produziu, fez esta referência relativamente à CIBS, que eu julgo que é importante deixar presente. A CIBS não gera apenas a rede de ATMs, a CIBS, portanto, como infraestrutura de pagamentos, disponibiliza uma carteira de funcionalidades que permite aos bancos que utilizem como sistema ter uma espécie de plug and play, porque através da ligação à CIBS conseguem ter acesso, digamos, aos sistemas de pagamentos internacionais, podem utilizar os vários cartões, utilizar os vários canais, ATMs, POS, home banking, no fundo, seja telemóveis, seja o que for. Portugal foi o primeiro país que eu saiba a utilizar pagamentos por telemóvel, através do chamado telemultibanco que eu chamo MBFone. Temos uma história de crescimento transacional acompanhado de inovação, portanto, ao longo dos vários anos tem-se continuado a inovar. É obviamente que, como em todas as atividades, há um momento onde a inovação é de ruptura, depois, a partir do momento que as atividades vão atingindo maturidade, as inovações vão sendo inovações incrementais e, por isso, dá-se menos pela mudança dia-a-dia, mas quando se para e se olha para trás de tempos a tempos, pode-se apreender a diferença significativa. Durante este tempo todo, também, houve um crescimento significativo promovendo eficiência. Como podem ver, as transações têm crescido de uma forma praticamente exponencial, no entanto, os custos da empresa não só baixaram, os custos totais da empresa, baixando os custos, baixam as receitas, porque a empresa, como funciona numa lógica de cost recovery, as duas tendem a andar em paralelo. E eu, aliás, costumava dizer aos meus colegas que era talvez dos poucos gestores que se orgulhava de ter uma empresa que diminuía as receitas aumentando as transações. O que significa que o custo unitário da atividade, devido à maximização dessa escala, decresceu significativamente, portanto, ao longo dos anos, como pode ser visto. Também temos uma grande preocupação de nos avaliarmos internacionalmente e, portanto, sabermos como é que nos comportamos internacionalmente, por uma razão muito simples, por vezes também é muito menosprezada. Nós vivemos num mercado verdadeiramente concorrencial, isto é, o mercado é aberto, é contestável e qualquer processador pode entrar neste mercado, como aliás já entrou. Há outros processadores que são utilizados, inclusivamente a própria Unicre utiliza, além da CIF, utiliza outro processador, e a única defesa, a única proteção de mercado que a CIFES tem é a sua eficiência. Sobre isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Da mesma forma que também não tenho dúvidas nenhumas que concorrência significativa à CIFES nunca emergirá do mercado nacional, precisamente porque isto é uma atividade de escala e não há capacidade de gerar escala dentro do país que possa, no fundo, apresentar uma eficiência mais elevada que aquela que nós apresentamos. A nossa grande defesa, portanto, os nossos concorrentes são os grandes processadores internacionais que têm escalas várias vezes a nossas e que esse é que têm a capacidade de penetrar e poder, eventualmente, um dia vir a oferecer serviços mais eficientes do que os nossos. Daí a nossa grande preocupação com a eficiência, que é a verdadeira barreira que nos protege. Essa, juntamente com a qualidade. Mas os diferenciais de qualidade têm também, há um diferencial de custo que os utilizadores podem estar dispostos a suportar pela diferença de qualidade e, portanto, nós ainda não temos dúvidas nenhumas que a eficiência é a nossa grande proteção. Da mesma forma que também não temos dúvidas nenhumas que, ao fazermos isso, ao sermos eficientes, estamos a proteger a economia nacional. Porque transações processadas pela CIPES criam emprego, valor acrescentado e pagam impostos em Portugal, e transações processadas por processadores estrangeiros criam emprego, pagam impostos e criam valor acrescentado fora do país. E, portanto, como digo, nós temos uma grande preocupação em vermos também o nosso valor internacional. Há pouco tempo, uma grande consultora internacional fez, por sua iniciativa, e, portanto, não foi um trabalho para nós, foi por sua iniciativa, fez um benchmark dos grandes processadores europeus e o resultado que deu é o que é apresentado nesse gráfico, onde a CIBS aparecia nas componentes da cadeia de valor onde está presente como ou a melhor prática ou dentro das melhores práticas. Estou já a acabar. E portanto, esta é a grande barreira que nos protege, é conseguirmos manter este nível de eficiência. Enfim, dado que a audição é sobre o pagamento com cartões, gostava só de recordar qual é o nosso papel nesse serviço, nos pagamentos que são feitos com cartões, portanto, como provavelmente já saberão na sequência das audições anteriores, intervêm diretamente quatro participantes, que é o utilizador do cartão, que tem um contrato com o banco emissor, que é, em última instância, quem lhe garante o pagamento e quem faz a transferência das contas, ao comerciante, que tem uma relação contratual com o acquirer, com o aceitante da operação, e que lhe garante que o pagamento é feito e que depois acerta através dos mecanismos de pagamentos, acerta com o banco do utilizador como é que a transferência é feita e em que condições é feita. Para que as transações se processem, intervêm mais duas partes, que são partes indiretas neste contrato, são os processadores, e é aí que a CIBS está, que é, no fundo, quem conduz a parte eletrónica da transação, no fundo, quem valida o cartão, quem faz as ligações, quem vai ver se a conta tem saldo, quem faz a transferência, portanto, a parte de processamento, portanto, que é a CIBS, como são outros processadores, portanto, a CIBS entra nessa parte da cadeia de valor, e há depois os schemes de cartões de pagamento, que são aqueles que definem quer as condições contratuais sobre os quais se passa a transação, quer todos os aspectos regulatórios e que são os detentores da marca e que, no fundo, autorizam a utilização da marca por essa transação. E em termos das remunerações, portanto, o comerciante paga ao acquirer uma comissão, que é aquela que normalmente é mais falada, a comissão de serviço do comerciante. O comerciante, o acquirer, por sua vez, tem que pagar ao banco emissor o serviço que lhe é prestado, que é a parte principal nesta transação toda, que é a interchange fee, e depois pagam aos processadores as fees de processamento e aos skins os direitos de utilização da marca, chamemos-lhe assim. Sr. Presidente, julgo que fui o mais sintético possível nesta matéria. Continuarei à disposição.
Obrigado, Sr. Professor. E agora já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Nuno Encarnação. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, muito obrigado pela sua presença. Queria só justificar a razão do PSD chamar aqui uma quantidade de entidades, mas surge precisamente para o contexto em que vivemos e para aquilo que temos assistido, de, por exemplo, uma grande superfície limitar a compras inferiores a 20 euros a transação por possibilidade de cartão eletrónico, ou dos pequenos quiosques que nós conhecemos ao pequeno comércio também terem parametrizações de cerca de 5 euros, 10 euros e abaixo disso não poderemos pagar como consumidores por esta via de cartão eletrónico, ou até por hoje, por o protesto que se faz sentir hoje na área da restauração, da própria área da restauração, apresentar hoje, por assim dizer, um cartão vermelho, dizendo que não quer aceitar pagamentos por via multibanco, protestando contra as elevadas taxas, e digo isto daquilo que li, contra as elevadas taxas e comissões praticadas por este tipo de pagamentos. E é por esta razão que nós chamamos várias entidades e continuamos a ouvir outras tantas, para percebermos em cada uma delas se cada uma delas já chegou ao seu limite, se é possível reduzir mais custos. E falo destas três entidades que o Sr. Professor agora referiu, seja a CIBS, seja a UNIC, seja os bancos, tanto o emissor do cartão quando há uma transação deste nível, como dos próprios TPAs que fazem a recepção do pagamento nas lojas do pequeno comércio ou do grande comércio, se há ou não possibilidade de cada uma destas entidades ter reduções daquilo que são as comissões e taxas aplicadas nas transações normais. Porque é isto que interessa aos portugueses também saber. Soubemos pela Unicre que a Unicre diz que está no seu limite das taxas aplicadas, que não consegue reduzir mais. Se o Sr. Professor também disser que a CIBS também não consegue reduzir mais, só temos a última esperança, que é a Associação de Bancos Portugueses, que há de vir cá também, com o Engenheiro Faria de Oliveira, de perceber se será por aí a via de redução e de custo final para o consumidor. E é exatamente também pegando naquele espírito da missão que o Sr. Professor agora leu, que termina que ao menor custo possível, que a CIBS pratica tudo isto e tenta fazer ao menor custo possível. Bom, nestas transações que ainda agora falámos, eu gostava de perceber, Sr. Professor, se por acaso tem dados sobre isto, numa transação em que eu pago com cartão multibanco ou Visa ou Mastercard, seja lá o que for, qual é que é o percentual que a CIBS tem em média, que a Unicre tem em média e que os bancos, tanto emissor como receptor, têm. Se o professor nos consegue dar essa explicação. Depois há uma outra coisa que eu não compreendo, mas que o Sr. Professor provavelmente me irá explicar. 97% dos cartões como este, com acordo multibanco, são Visa, têm também o acordo Visa Eletrón e Maestro, pelo aquilo que, os dados que nós apurámos. Corrija-me depois se não estiver correto nos valores que estou a preferir. E o que é facto é que quando nós passamos um cartão desta natureza, que não é um cartão de crédito, é um cartão que permite também ter acesso a esse pagamento, porque é que numa máquina preparada para ler os dois cartões, porque é que quando passamos por essa máquina que tem uma diferença de preços, seja no acordo multibanco, uma diferença de preços 0,8, 0,9 normalmente para o acordo multibanco, e muito mais elevada para o acordo de cartão de crédito, que pode chegar aos 1,5%, 1,6% em média, porque é que essa máquina automaticamente lê pelo acordo mais caro e não lê pelo mais barato? Daí o Sr. Professor também sabe que em alguns comerciantes têm duas máquinas, uma que só lê o acordo multibanco, que ficará mais barato na sua transação, e outra que depois permite o acordo Visa, por assim dizer, e que ficará mais caro para o próprio comerciante. E eram estas perguntas que eu acho que provavelmente poderia ser por aqui também que podia haver aqui um abaixamento de preços, que eu gostava de perceber por que razão é que isto acontece e ninguém melhor que a CIPES, provavelmente, para explicar esta situação. E depois dar só um último exemplo que eu acho que é paradigmático de tudo isto. O Sr. Professor é uma pessoa interessada neste país e, de facto, com uma grande preponderância para além de ser o Presidente do Conselho de Administração da CIPES, aliás, até pelo próprio artigo que hoje escreve no Diário Económico, preocupado com este país, como todos nós estamos, mas gostava de lhe dar um exemplo real, que já dei em relação ao NICRE. Numa autoestrada, no distrito onde sou eleito, distrito de Coimbra, que liga Coimbra à Figueira da Foz, o troço Montemor-Santa Eulália é um troço que custa 0,45 euros por os 4,9 quilómetros que nós fazemos nesta A14. E vejam uma coisa, se eu passar este mesmo cartão, que não é um cartão de crédito, mas se eu passar este cartão na máquina que está provavelmente atribuída, eles não têm hipótese de dois sistemas de pagamento, pelo que eu sei, nas máquinas automáticas é apenas um. E com a taxa fixa que a Unicre cobra, de 0,2 euros, dos 0,45 euros neste troço, 0,2 vão direitos para a Unicre, depois distribui pelos bancos e distribui pela CIBS naquilo que é o próprio lugar da sua linha. Ou seja, 44,4% dos custos deste troço são afetos a este meio de pagamento, se nós optamos por ele. Não contando também com a própria comunicação, se for por IP é mais barata, mas se for por uma via móvel, obviamente tem um custo também do seu impulso da chamada. E por isso, Sr. Professor, também percebendo as coisas objetivamente e percebendo que, imagino, 50% destes custos o consumidor paga para esse sistema de pagamento, eu gostava de perguntar ao Sr. Professor, pela experiência que tem e pela visão que tem no futuro, se pode haver alternativas, se os consumidores provavelmente poderão ter preços mais baixos e onde é que se pode reduzir tudo isto a bem dos próprios consumidores, para que continuem a fazer as transações num meio implementado em Portugal e com sucesso, e nos próprios comerciantes que têm, de facto, este peso grande em cada uma das transações. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. para responder ao deputado Nuno Encarnação.
Eu não sei se eu consigo responder em 5 minutos a este conjunto de questões, porque se for também excessivamente sintético, provavelmente a resposta ficará aquém. Bom, em primeiro lugar, eu aqui só posso falar pela CIBS, como compreenderão, e portanto eu apenas responderei por aquilo que a CIBS faz. E relativamente à parte que a CIBS cobra nas transações, portanto, a intervenção que a CIBS tem nas transações de pagamentos é enquanto processador. E enquanto processador, as duas pernas da transação, seja do lado do aceitante, o processamento que faz pelo lado do aceitante, que faz pelo lado do emissor, andará à volta de 1% de um cêntimo mais coisa, menos coisa, portanto, enquanto tarifa de processamento. Quando a transação utiliza o skin multibanco, e na medida em que a CIBS é também a dona do skin multibanco, cobra também a utilização da marca, como cobra os outros skins todos. E isso estamos a falar de qualquer coisa na ordem dos 0,04 cêntimos, se não estou enganado. Portanto, essa é a parte de intervenção da CIBS e como espero ter tido a ocasião de mostrar, através do benchmarking internacional, quer através do nosso compromisso, nós somos de facto, do nosso comportamento, nós somos de facto muito eficientes, eu duvido que haja alguém que consiga ser mais eficiente do que nós, mas obviamente nós estamos sempre dispostos a confrontar-nos, seja com quem for. Há alguém que consiga ser mais eficiente do que nós e fazer melhor e mais barato aquilo que nós fazemos. Portanto, isto relativamente à parte da CIBS. Relativamente à questão da cobrandagem de cartões, de facto, os cartões portugueses funcionam, a maior parte deles, na base de cobrandagem. O que significa que convivem, em geral, dois skins dentro do mesmo cartão. Isso tem uma grande vantagem para os utilizadores, porque isso permite, exatamente, ter acesso a redes de aceitação diferentes sem ter que mudar de cartão. E o skin, que normalmente é utilizado como supletivo, é o skin multibanco, dado que os cartões praticamente todos são feitos sob a marca internacional, por isso é que têm a Visa, Mastercard, etc. E que por vezes cria-se até a ideia, naquilo que é a opinião pública mais generalizada, que todos os cartões de débito são multibanco. E não são. Portanto, os cartões, as transações que são feitas sob o skin multibanco corresponderão a cerca de um terço do total de transações. Portanto, nós temos nos POS que estão junto dos comerciantes depende de quais são as condições contratuais que são negociadas em cima desse POS. A CIBS apenas disponibiliza a parte da infraestrutura tecnológica, não entra na componente comercial do negócio com os comerciantes. E, portanto, dependendo do tipo de contrato de acquiring que esse POS serve, assim determina qual é a ordem de prioridades que os cartões têm. Poder-me a dizer, está bem, mas se calhar poder-se fazer de outra maneira. Não sei se é vantajoso, porque mesmo se obrigasse a fazer uma escolha no terminal, imagino que era em períodos de grande concentração, isso aumentava significativamente o tempo de transação, encarecendo-a, e aumentando o tempo de resposta do próprio sistema. Portanto, com um único terminal e com um cartão que tem dois skins, só há duas formas de lidar com isso. Ou parte do cartão, ou parte dos terminais. E essa tem sido a solução que muitos comerciantes têm feito, é partir os terminais para poder o mesmo cartão ser utilizado ou num outro. Relativamente à questão das autoestradas, eu não sei bem qual é a comissão que será paga na autoestrada, até as transações feitas com cartão das autoestradas têm um pressário diferente, porque são transações consideradas de baixo valor e não são regularizadas automaticamente, são regularizadas depois em bets periodicamente e, portanto, têm preços diferentes. Eu percebo o ponto que me coloca de um troço de autoestrada com uma determinada dimensão custa tanto, mas o pagamento tanto custa numa autoestrada com 500 metros como numa autoestrada de 50 km ou de 500 km. O custo do pagamento é exatamente o mesmo. Portanto, não se pode é pedir, digamos, a quem fornece esse serviço que o posicione à dimensão do utilizador, porque isso não existe. Quer dizer, não há um pagamento pequenino, há um pagamento. E, portanto, os custos envolvidos pelo sistema suponho que serão da mesma dimensão. O que será questionável é se faz sentido haver autoestradas com 4 km ou não a cobrar portagem. Portanto, essa é a única resposta que eu lhe consigo dar relativamente a isso. Não sei se tinha mais... Eu estou a tentar ser o mais sintético possível. Relativamente à questão geral, das comissões, para já esta ação da restauração, se eu ouvi bem as notícias, basicamente os restaurantes estão a protestar contra o IVA e utilizam esta forma de fazer a sua manifestação. Não há aqui uma relação direta entre uma coisa e outra. Mas aventurando-me aqui um pouco num terreno que não é necessariamente o meu, do ponto de vista profissional, do ponto de vista enquanto responsável da CIBS, o sistema de pagamentos proporciona um serviço. E esse serviço tem custos de ser processado e esses custos têm que ser recuperados. E não tenhamos dúvidas nenhumas que os custos desses serviços, como os custos de quaisquer outros serviços, são todos recuperados. Qualquer empresa que funcione, e neste caso estamos a falar de bancos, qualquer empresa, seja o banco, seja o que for, tem que recuperar pelo menos todos os custos em que incorre, sob pena, enfim, de desaparecer. Se não recuperar os custos, desaparece. A questão que se coloca e que muitas vezes é insuficientemente ponderada, é que esse pagamento pode ser, ou é feito diretamente pelo beneficiário do serviço, cujos custos se materializam para proporcionar esse serviço, ou tem que ser pago por outra componente, por outros serviços quaisquer, através de subsidiação cruzada. Se os bancos não conseguirem recuperar os custos do serviço de pagamentos através das operações de pagamentos, vão ter que os recuperar no outro lado qualquer, nomeadamente na margem financeira. E, portanto, acabará por ser quem tem crédito à habitação ou quem tem crédito comercial que acaba por pagar a diferença para compensar essa falta de custos, porque qualquer empresa não pode funcionar sem recuperar os custos se não fecha. Portanto, julgo que essa parte também tem que ser tida em conta. Por outro lado, também, e está aqui, e é só para terminar, isto nestas coisas há também sempre um aspecto negocial, em que julgo que a parte dos comerciantes tem tido uma tática, enfim, inteligente, e que eu julgo que faz sentido, que é tentar convencer a opinião pública, em particular a componente política, de que luta pelo interesse dos consumidores. E aqui sejamos francos, eles lutam pelo interesse particular deles, da mesma forma que os outros stakeholders lutam pelo interesse particular deles. Os consumidores são um instrumento, ou melhor, são um destinatário final, mas têm as suas próprias instituições que os protejam. E não é garantido que se os comerciantes pagarem menos, os consumidores vão eles pagar menos. Isso não é garantido. A experiência mais ativa que houve, que eu conheça, foi na Austrália, onde, na sequência de uma discussão destas, o poder político obrigou à redução administrativa das comissões pagas pelos comerciantes, e o resultado final foi, não houve alteração nos preços ao consumidor, portanto os preços ao consumidor não se alteraram, até porque a grande distribuição é mais concentrada do que a própria banca, e os bancos acabaram por ressarcir a perda de receitas, cobrando mais aos utilizadores de cartão. E, portanto, os consumidores acabaram por perder nesse negócio, que foi feito invocando o seu nome, mas, obviamente, envolvia outras duas partes na contenda. Espero ter...
Obrigado. Eu agora pedia ao Sr. Deputado Helder Amaral que me substituísse para poder intervir em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Professor, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os nossos cumprimentos.
Sr. Deputado.
Ah, desculpe.
Já que me obrigou a vir, ao menos deixe-me presidir. Eu já lhe vou dar a oportunidade de trocarmos e fazer a mesma coisa.
Peço-lhe desculpa.
Sabes, por amor de Deus. Sr. Deputado, tenha a palavra.
Mas agradeço a presença do Sr. Professor e para nos ajudar a entender este problema, e aproveito também o seu conhecimento que tem deste modelo, já que teve responsabilidades já também noutros players deste circuito. Mas o problema que aqui se nos coloca é o seguinte: nós temos vindo a ouvir os diferentes intervenientes e começamos por ouvir os comerciantes, que nos apresentaram exemplos comparativamente com Espanha, em que as taxas são mais reduzidas. Deram-nos casos concretos. Então, estamos a ouvir agora, digamos, os participantes no sistema. E sempre nos foi dito, e aliás o Sr. Professor hoje aqui também o enfatizou, de que por razões históricas ou políticas nós criamos uma rede em Portugal concentrada e que isso era uma mais-valia para todo o sistema e que daí podiam surgir sinergias facilitadoras de outro tipo de produtos utilizando a mesma plataforma. E, portanto, sempre foi dito que Portugal, por essas razões, enfim, razões históricas, conseguiu criar aqui um sistema que era um sistema que podia ser mais eficiente e com menor redução de custos. Ao confrontarmos com o Presidente da Unicre, ele diz-nos, bom, de facto era verdade, há aqui uma concentração, mas também não esquecermos que a concentração, eu não queria falar monopólio, aliás o Sr. Professor já teve a oportunidade de dizer que o sistema é aberto, mas na prática uma grande concentração tem problemas ao nível da concorrência. E que, portanto, explicando de alguma forma que Espanha, ao ter vários sistemas, porventura esse sistema concorrencial conduziu a que as tarifas pudessem ser mais reduzidas. Ora, confrontando os diferentes intervenientes, a Unicre diz-nos e apresentou fundamentalmente o que veio aqui dizer, é apresentar-nos a sua conta de exploração e dizer-nos, olha, a nossa margem neste momento está em 0,01 deste sistema todo. Hoje, CIBS vem-nos dizer que é muito eficiente e que, portanto, que pede meças, digamos, em termos internacionais, para a sua eficiência. E, portanto, na composição dos custos, nós estamos a ver que se o scheme não é, se é eficiente, se a própria Unicre diz que não tem margens porque, e nos apresentou a sua estrutura de custos, e a sua estrutura de custos é muito rígida, vem-nos dizer que só os bancos cobram cerca de 80% da tarifa é a remuneração, ou mais que 80% das tarifas é cobrada pelos bancos. Ora, existe aqui uma coincidência, é que os bancos dominam a Unicre e os bancos dominam a CIBS. Quer dizer, estamos confrontados com um custo, que é o custo da banca, e a nossa questão é esta: não estaremos a desviar valor quer da CIBS, quer da Unicre, para os bancos que não querem ver explícito na Unicre provavelmente o seu valor e com esta forma nós estarmos a encobrir eventuais ineficiências da própria banca através de um custo, uma transferência de valor para a banca. Porque a questão que eu lhe coloco, Sr. Professor, é esta: como é que Espanha consegue ter taxas mais baixas, tendo vários sistemas, e como é que em Portugal não é possível, nos últimos 4, 5 anos, creio que a última grande redução de tarifas se fez em 1997, daí até hoje praticamente não houve uma grande redução, quando em Espanha, através de um acordo que se estabeleceu em que foi intermediador o Governo com os diferentes players do setor, foi possível reduzir no momento cerca de 50% as taxas que eram aplicadas ao comércio e aos utilizadores em geral. E esta a questão que se nos coloca é: somos reconduzidos a uma ineficiência da banca portuguesa relativamente a esta área em que, por dominar quer a CIBS, quer a UNICRE, não está disponível para baixar a sua remuneração neste tipo de serviço, tornando o serviço globalmente caro, comparativamente com Espanha? E esta é que é a nossa dúvida, porque, face a estas audições, se é verdade que as taxas em Portugal são mais caras que em Espanha, se é verdade que o UNICRE é muito eficiente, que a CIBS é muito eficiente, a questão que se nos coloca é só que há aqui um custo, que por acaso é simultaneamente da CIBS e simultaneamente da UNICRE, que é custos que têm a ver com os seus acionistas, que é o banco. E, portanto, a questão que eu colocava é se de facto é assim, e até posso estar errado neste modelo, se é assim, estamos conduzidos provavelmente a ter que ouvir os bancos para questionarmos se de facto a tarifa que eles praticam é uma tarifa concorrencial de mercado ou se por via de estarem todos concentrados, não há possibilidade, e portanto temos aqui o efeito da concentração que nos foi dito pelo Presidente da UNICRE, que monopólios em lugar nenhum do mundo são eficientes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor Pedro Bento tem também 5 minutos para responder.
Enfim, eu reitero que eu estou aqui em representação da CIBS e, portanto, eu só posso falar em nome da CIBS e não posso, enfim, não é meu dever e não me quero aventurar a defender outros stakeholders do negócio. Relativamente à parte da CIBS, gostava de reiterar a ideia. A CIBS é eficiente, a CIBS é muito importante para a sociedade portuguesa e, no dia em que a CIBS desaparecer, a sociedade portuguesa tem uma perda considerável. Quer em termos de bem-estar, quer em termos de eficiência ao seu dispor. E já que falou no caso de Espanha, gostava de recordar uma coisa. Em Espanha havia, de facto, duas redes, havia três, mas uma menor, mas as duas principais concentraram-se há pouco tempo, precisamente porque a própria Espanha considera que pode não ter escala suficiente para ser um player significativo no mundo dos pagamentos à escala europeia. E, portanto, concentrou os seus dois principais players e concentrou-os nacionalmente, recusando, nomeadamente, uma possibilidade de fazer uma concentração connosco, de um dos players fazer uma concentração connosco, porque quis fazê-lo nacionalmente. Portanto, nestas coisas, enfim, temos que ter algum cuidado para, defendendo preocupações legítimas, não incorrermos naquilo que, enfim, utilizando a expressão plebeísta, mas muito popular, não deitar fora o bebé com a água do banho. Relativamente à CIBS, como disse, não há, o facto da CIBS ser dominada pela banca, como disse, não tem nenhuma consequência em termos do modelo final de pricing. Os nossos pricings são os mesmos, e são os que lhes disse há pouco, são os que referi há pouco, e, portanto, são os mais eficientes possíveis, e depois, desde que a estrutura final de distribuição do produto, desde que ela seja competitiva, isso assegura que não é retida nenhuma margem indevida dentro do sistema. Portanto, a componente competitiva, a plataforma competitiva, é aquela que deve assegurar que a distribuição aos clientes finais distribui todo o valor. Agora, que a economia proporcionada pela CIBS, quer em termos de escala, quer em termos de rede, é um bem geral e é um bem de que todos podem partilhar, sobre isso eu não tenho dúvidas nenhumas e gostava que os senhores deputados ficassem também sem dúvidas sobre essa matéria. Relativamente à questão daquilo que é cobrado pelos bancos, e se é demasiado, se é pouco, portanto, os bancos terão que os defenda, julgo que está também prevista a sua audição, mas gostava só de dizer duas ou três coisas. Primeiro, tanto quanto eu julgo saber, a última redução de tarifas foi mais recente. Eu julgo que houve uma redução de tarifas há muito pouco tempo, há um ano ou à volta disso, se eu não estou enganado, pelo menos eu julgo que tenho essa ideia. Depois, as comparações que são feitas internacionalmente dependem muito daquilo que se compara, quer do conteúdo da comparação, quer do conteúdo da comparação, o que é que está no preço, qual é a oferta que é compreendida pelo preço que é oferecido e como é que todo o sistema, no fundo, como é que todo o sistema de pagamentos é remunerado. O sistema bancário em Portugal tem custos no sistema de pagamentos, em geral, salvo erro, na ordem dos 1,3 mil milhões de euros, dos quais só recupera cerca de 70%. Portanto, há 30% que são prejuízo geral para o sistema, que tem que ser recuperado com substituição causada de outras atividades. E, por exemplo, em Espanha, há outras fontes de remuneração dos serviços de pagamentos, que é, como sabem, e eu não vou emitir nenhum juízo de valor sobre, vou apenas referir factos, não me atribuo nenhum juízo de valor. Em Espanha, as transações em ATM, sobretudo as chamadas infiéis, que são feitas em bancos que não o próprio, são cobradas ao utilizador. Em Portugal, isso não é possível, por via legal, como sabem. Isso leva a que, por exemplo, a remuneração geral, portanto, a rentabilidade de um cartão de pagamentos em Portugal, compreendendo todas as receitas possíveis para as mesmas utilizações, representa cerca de 0,9%, enquanto que em Espanha representa quase 2%.